Papo de Assembleano. Papo de Assembleano com Éder William. Papo de Assembleano é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estreia agora o podcast Papo de Assembleano. Eu sou Éder William e o episódio 1 do nosso papo trata sobre a celebração dos 504 anos da Reforma Protestante, que se dará no dia 31 de outubro de 2021. Então, vamos celebrar rememorando um pouco da história eclesiástica. Introdutoriamente, destacamos alguns movimentos e líderes que surgiram no final da Idade Média, antes que a Reforma Protestante eclodisse no seio da Igreja. Destacamos o movimento dos albigenses, também chamados de puritanos ou cátaros, que surgiram no sul da França em 1170. Este movimento rejeitava a autoridade da tradição, a adoração de imagens, as pretensões sacerdotais, o purgatório, e distribuíam o Novo Testamento. Tinham algumas ideias dos antigos maniqueus e rejeitavam o Antigo Testamento. O Papa Inocêncio III, em 1208, mobilizou uma cruzada contra este movimento, assassinando quase que toda a população da região. Outro movimento pré-reforma foram os valdenses, que surgiram em 1170, liderados por Pedro Valdo, um comerciante de Lyon, que lia, explicava e distribuía as escrituras. Valdo condenava os costumes e as doutrinas dos católicos, e o trabalho deste movimento era essencialmente itinerante pelo sul e centro da França. Entretanto, este movimento foi cruelmente perseguido e expulso da França, portanto, eles partiram para o norte da Itália, onde até hoje há um remanescente fiel deste grupo de protestantes. Outro movimento que surgiu na pré-reforma foi liderado por John Wycliffe, na Inglaterra. Ele combatia de forma veemente a autoridade do Papa, tendo nascido em 1329 e falecido em 1384. John Wycliffe teve seguidores que foram chamados de Lollardos, e Henrique IV e Henrique V promoveram perseguições, exterminando os seus discípulos. Wycliffe foi doutor de teologia, chefe dos conselhos da Universidade de Oxford e clérigo. Atacou a doutrina da transubstanciação e insistia que os serviços da igreja fossem mais simples. Condenou a vida monástica, os frades mendicantes, e foi o tradutor do Novo Testamento para a língua inglesa, terminando em 1380. Já o Antigo Testamento foi traduzido com a ajuda de alguns amigos e publicado no ano de sua morte. John Huss foi outro líder da época da chamada pré-reforma da Igreja. E na sua época ocorreu a proclamação de uma necessidade de libertação da autoridade papal. E John Huss, tendo nascido na Boêmia em 1369, morreu queimado em 1415. John Huss chegou a ser reitor da Universidade de Praga, mas o Papa o excomungou. Então ele foi exilado e retornou para comparecer no Concílio de Constança, realizado em Baden, na fronteira da Suíça, onde foi condenado e martirizado. 19 anos antes que Lutero fixasse as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, nasce em 1452 um monge dominicano em Florença, Itália, chamado Jerônimo Savonarola. Savonarola pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos, até que o Papa o excomungou, sendo preso, condenado, enforcado e queimado na Praça de Florença em 1498. Mas surge uma pergunta: quais as influências que conduziram à reforma da Igreja? A reforma protestante ganhou força inicialmente na Alemanha e depois se espalhou pelo norte da Europa e teve como resultado o estabelecimento de igrejas nacionais que não se submetiam mais ao poder de Roma. Destacamos as seguintes influências: a Renascença. A Europa se despertou pelo interesse à literatura, artes e ciência. Ou seja, o objetivo e métodos de pensamentos fomentavam as mentes dos europeus, principalmente dos estudantes italianos. E com o advento das universidades europeias, os principais pensadores e escritores, que eram os homens pertencentes à Igreja, agora o cenário ganha uma outra dimensão, com os leigos que anelavam o conhecimento pela literatura clássica, pelo grego, pelo latim, pelas artes, de forma inteiramente separada da religião. Na Alemanha, Inglaterra e França, o movimento renascentista ganhou força, levando o povo a investigar os fundamentos da fé, independente dos dogmas de Roma. Outra influência que conduziu à reforma da Igreja foi a invenção da imprensa. A descoberta foi realizada por Gutenberg em 1456 em Moguncia, no Reno, e consistia em imprimir livros com tipos móveis. O preço da Bíblia na Idade Média custava o salário de um homem que trabalhava durante um ano, um operário. E a Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg. A imprensa possibilitou, então, o uso comum das escrituras e incentivou a sua tradução e circulação em todos os idiomas da Europa. E os novos ensinos dos reformadores logo eram publicados em livros, folhetos, circulando aos milhões em toda a Europa. Também destacamos o espírito nacionalista como influência que conduziu à reforma da Igreja. Na Europa surge o movimento nacionalista dos povos que se manifestavam inconformadamente com a autoridade estrangeira sobre as suas próprias igrejas nacionais. O patriotismo popular foi ganhando força e resistindo às nomeações de bispos, abades e dignatários da Igreja, feitas por um papa que vivia num país distante. Igualmente, o povo não se conformava em contribuir financeiramente para sustentar o Papa e a construção de majestosos templos em Roma. Esse espírito nacionalista era um sustentáculo do movimento da Reforma. Movimento este que ganha destaque especialmente na Alemanha, pois ali nasce em Wittenberg, em 1483, Martinho Lutero, considerado o protagonista da reforma protestante. Lutero veio a falecer em 18 de fevereiro de 1446. Martinho Lutero, ele estudou na Universidade de Erfurt, se tornou monge do mosteiro dos agostinianos, foi enviado a Roma em 1510, mas em 1511 retornou, iniciando a campanha de condenação às indulgências, ou perdão dos pecados. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixa as 95 teses protestando contra as indulgências do Papa na porta da igreja de Wittenberg. O Papa Leão X excomungou então Lutero em junho de 1520. Porém, no dia 10 de dezembro do mesmo ano, Lutero queimou a bula, o decreto papal de Leão X e as cópias dos cânones. Esse ato de Lutero constituiu a sua saída em definitivo da Igreja Católica Romana. Lutero foi então citado para comparecer na Dieta de Worms, no Reno, isto em 1521. E o imperador Carlos V concedeu a ele um salvo-conduto. Lutero então compareceu para ratificar o seu posicionamento de protesto às indulgências do Papa, mesmo sendo solicitado a se retratar. Soldados do eleitor Frederico levaram Lutero para o castelo de Wartburg depois da Dieta de Worms, no mesmo ano. E nessa fortaleza, Lutero ficou um ano guardado em segurança e disfarçado, trabalhando na tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Anos mais tarde, Lutero traduziu o Antigo Testamento para o mesmo idioma. E quando Lutero saiu do castelo de Wartburg, ele retornou a Wittenberg para reassumir a liderança do movimento da Reforma Protestante. O nome protestante foi cunhado oficialmente a partir de 1529, na Dieta de Spira, quando reformadores e católicos procuravam reconciliar as partes da Alemanha. Os vários estados alemães estavam assim divididos. O sul estava no comando dos católicos romanos, e o norte foi tomado pelos luteranos. Os príncipes luteranos protestavam contra a lei desequilibrada e odiosa dos católicos, que não permitiam que os luteranos exercessem a sua religião nas regiões do sul. Mas, além da Alemanha, a Igreja Reformada também se fez presente em outros países, como na Suíça, que ganhou desenvoltura na liderança de Ulrico Zwingli em 1517, quando este atacou a remissão de pecados que muitos procuravam por meio de peregrinações a um altar da Virgem em Wesseldingen. Zwinglio então rompeu com Roma, em definitiva em 1522, e veio a falecer em 1531. Na Escandinávia, a reforma protestante ocorreu quando o rei Cristiano II governava sobre a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. Os ensinos luteranos foram bem aceitos pelos três países escandinavos. Na França, a reforma protestante se deu em 1512, quando Jacques Lefebvre escreveu e pregou sobre a doutrina da justificação pela fé. O protestantismo na França foi cruelmente perseguido e o ápice da fúria da Igreja Católica ocorreu na noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, quando milhares de protestantes foram mortos. Um dos maiores teólogos depois de Agostinho foi, sem dúvida, João Calvino, e ele nasceu em 10 de julho de 1509 em Noyon e veio a falecer em Genebra em 27 de maio de 1564. Calvino estudou em Paris, Orleans e Bourges e foi bispo de Pona e fundou, junto com Teodoro de Beza, a Academia Protestante, tornando-a o principal centro do protestantismo na Europa. As teologias de Calvino contribuíram de forma relevante para o avanço da democracia em todo o mundo. E a monumental obra de Calvino foi lançada quando ele tinha apenas 27 anos de idade, intitulada As Institutas da Religião Cristã. A reforma protestante nos Países Baixos ocorreu quando os espanhóis subjugavam a Holanda e a Bélgica. Os povos destes dois países clamavam por liberdade religiosa e política, quando então Guilherme o Taciturno finalmente conquistou a independência dos Países Baixos. Apenas em 1648, ou seja, depois de 60 anos da morte de Guilherme, foi então reconhecido a liberdade de belgas e holandeses. O protestantismo foi maioria na Holanda e minoria na Bélgica. A reforma protestante chegou na Inglaterra no reinado de Henrique VIII, com um grupo de estudantes de literatura clássica e da Bíblia. John Tyndale traduziu o Novo Testamento para a língua inglesa e foi martirizado em Antuérpia no ano de 1536. Outro líder protestante foi Thomas Cranmer, arcebispo de Cantuária. Ele foi condenado a morrer queimado no reinado de Eduardo VI e a reforma então se expandiu. Todavia, quando a rainha Maria Tudor ocupou o trono, houve terrível perseguição contra os protestantes. No reinado de Elizabeth, iniciou a chamada Era Elizabetana e o protestantismo voltou a crescer e a Igreja da Inglaterra firmou-se outra vez e tomou a forma que preserva até hoje. A reforma protestante na Escócia teve um avanço lento. Todavia, surge um homem chamado John Kenox em 1559. Ele liderou o movimento reformador com ideias radicais e inflexíveis. E a Igreja Presbiteriana foi planejada por John Kenox, que veio a ser, então, esta a Igreja Protestante da Escócia. Também destacamos aqui a Igreja Reformada e os seus princípios religiosos que nortearam os seus pressupostos dentro da sua cosmovisão cristã. Destacamos a religião bíblica como o primeiro princípio religioso dos reformadores. A reforma protestante defende a tese que a verdadeira religião está fundamentada nas escrituras, e os reformadores afirmavam que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Os países protestantes desenvolveram a Bíblia ao povo, e a circulação das escrituras revolucionou a época de então. Mas, em contrapartida, o catolicismo romano permanecia proibindo a leitura das escrituras aos leigos e diziam que a autoridade máxima está na Igreja. Outro princípio religioso da Igreja Reformada era a religião racional. Os reformadores partiam do princípio que a religião deveria ser racional e inteligente. A reforma rejeitava todas as doutrinas irracionais do romanismo e os reformadores subordinavam a razão à revelação. Eles queriam um credo, uma adoração que não violasse a natureza racional do ser humano. Outro princípio dos reformadores foi a religião pessoal. Os reformadores quebraram as barreiras das confissões auriculares. Segundo a reforma protestante, a Bíblia concede a liberdade de adorar e de orar diretamente a Deus, não havendo necessidade de sacerdotes mediadores ou santos que já faleceram. A Bíblia poderia ser lida sem a interpretação do sistema romano. Outro princípio religioso que destacamos da reforma protestante é a religião espiritual. Os reformadores insistiam na religião espiritual, ou seja, na atitude de coração para com Deus. A ênfase se dava às características internas da religião. E a salvação é pela fé em Cristo. E os homens diziam, os reformadores, eles não são justificados pelas obras formalistas do romanismo. E, finalmente, mais um princípio religioso da reforma protestante que destacamos é a religião nacional. Os reformadores defendiam a existência de uma igreja nacional independente da igreja mundial. E nos cultos protestantes, a celebração acontecia na liturgia de seus próprios adoradores. Em contrapartida, na Igreja Católica, a liturgia era ministrada em latim. Então, diante da reforma protestante, existe um movimento liderado pelo catolicismo romano chamado de Contra-Reforma. Seria, então, uma reforma dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. O movimento da Igreja Católica Romana intencionou exterminar a reforma protestante. E esse movimento, então, é chamado de Contra-Reforma. O Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, na Áustria, no ano de 1545, no afã de investigar os motivos e pôr fim aos abusos que deram causa à reforma. Esse concílio durou quase 20 anos, mas durante o governo de quatro papas, acabando apenas em 1563. Temos então a ordem dos jesuítas na contrarreforma de Roma. Então é fundada essa ordem chamada dos jesuítas pelo espanhol Inácio de Loyola em 1534. É a Companhia de Jesus como uma ordem monástica caracterizada pela severa disciplina e profunda devoção religiosa e intensa lealdade à Igreja Católica e à ordem e o esforço missionário para arrebanhar prosélitos. Os jesuítas combatiam com veemência o movimento protestante. Canadá, Índia, México e América do Sul foram evangelizados com a construção de colégios. No Brasil colônia, o esforço missionário da Companhia de Jesus teve resultados relevantes e o catolicismo em terras brasileiras crescia de forma exponencial. Também destacamos aqui a perseguição ativa nos países da Europa onde o governo era católico romano. A perseguição aos protestantes foi ferrenha e cruel. Por exemplo, na Espanha, foi estabelecida a Santa Inquisição para torturar e queimar vivos os protestantes. Na França, ocorreu a morte de 20 a 60 mil pessoas na noite de São Bartolomeu. E nos Países Baixos, Holanda e Bélgica, o governo espanhol determinou que fossem mortos todos os que fossem suspeitos de heresias. A reforma protestante pagou um altíssimo preço. E também destacamos sobre a contrarreforma fomentada pela Igreja Católica o período da Guerra dos 30 Anos. A maioria das nações da Europa se envolveram nessa guerra, que ocorreu de 1618 a 1648. E a motivação para os embates bélicos eram as rivalidades políticas e religiosas. A Alemanha foi sensivelmente a nação que mais sofreu os efeitos terríveis desta guerra. Quando o Tratado de Paz foi assinado em Westfália, então os limites dos estados católicos e protestantes foram fixados. Por fim, queremos destacar que os reformadores, eles fizeram um tratado de cinco fundamentos chamados os cinco solas da reforma protestante, formatado a partir da perseguição implantada pelo catolicismo romano através da contra-reforma e inquisição. Mas a pergunta é, o que significa a palavra sola? O verbete sola do latim significa somente. Não se sabe quem cunhou o termo, porque o mesmo surge entre o século XVII, mais ou menos uns 100 anos depois da reforma oficialmente considerada como data em 31 de outubro de 1517, data esta quando Lutero fixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Então, as cinco solas da reforma protestante surgiu por uma necessidade apologética, isto é, uma defesa da fé, pois diferenciava os protestantes dos católicos. Os cinco solas da reforma protestante é calcado nas escrituras. E o primeiro sola, o sola escritura, é a base para os outros quatro solas. Sola Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. E sola deo glória, somente glória a Deus. Por fim, perguntamos, os erros da Igreja Católica do passado, da época dos reformadores, foram rejeitados pelos pré-reformadores, pelos reformadores e pelos pós-reformadores. E no caso dos evangélicos de hoje, estes evangélicos rejeitam os mesmos erros e outros erros que surgiram e surgem no decorrer dos tempos? Também perguntamos, as igrejas evangélicas da atualidade ensinam e praticam os cinco solas da reforma protestante ou as mesmas necessitam também de uma reforma? Assim também indagamos. Se há uma suspeita que na contemporaneidade existe a necessidade de uma reforma no contexto evangélico, então como deveria ser o perfil do novo Martinho Lutero do século XXI? E se não houver uma reforma nas igrejas evangélicas da atualidade, partindo do pressuposto que essas igrejas necessitam de uma reforma, então perguntamos, o que será das próximas gerações de crentes? Muito se tem falado em um grande avivamento antes da vinda de Jesus. Seria este acontecimento a esperada reforma das igrejas evangélicas na pós-modernidade? Em tese, qual deve ser o impacto da reforma nas igrejas evangélicas, primeiramente, em sua comunidade de fiéis, e, por conseguinte, na sociedade onde as mesmas estão inseridas como igrejas locais? Muito obrigado por sua audiência. Te aguardo no próximo episódio, o episódio 2 do podcast Papo de Assembleiano.